Oi, com licença, posso chegar aí perto de você? Eu faço todo domingo, né? Pra falar do sagrado, sagrado que é você. Todo domingo eu saio andando por aí, não saí andando agora ainda. Aproveitando agora esse conforto do estúdio, já que a gente tá todos os dias às 7:30 da manhã aqui com o papo, pra chegar perto de você. Nesse dia de reflexão, nesse dia de pensar. Eu não vou nem dizer que é dia de ficar em casa, porque todo dia tem sido de ficar em casa, mas o domingo tem aí um sabor, tem aí uma cor, tem aí ainda um padrão especial. Você tem estado aí envolvido com a família desde sempre, é algo da nossa cultura. Mas que bom que você está aí pensando. E a proposta sempre do domingo é pensar você, o que você faz, né, Mônica Patrícia? O que você tem feito, o resultado que tem alcançado, Alfredo Anunciação. E dizer feliz dia novo, lembrar você que tudo começa dentro de você, que Jussara Freire é você que escolhe, é você que decide, é você, Célia Regina Zambon, que determina o seu próximo minuto, os seus contatos, as suas amizades, os seus afetos, os seus laços fortes. É você todos os dias que precisa de um jeito sagrado definir como é que você ocupa o seu tempo, como é que você ocupa o seu cérebro, como é que você ocupa o seu coração. Não é tarefa fácil. A gente está no meio de muitas pessoas. Nós vivemos a sociedade da informação, aliás, de excesso de informação, e a todo momento técnicas muito especiais nos atraem, nos seduzem, tiram a gente do foco e da direção, aquilo que a gente realmente escolheu para a nossa felicidade. E assim a gente consome tempo, perde tempo. E perder tempo, você já sabe, é perder vida. A vida que você escolhe quando você joga tempo fora, olha, ela vai fazer falta. Porque a vida, ela é contada dentro do nosso cérebro pelas experiências que a gente vive. Os eventos que você vive é que determinam a qualidade da sua vida. Uma vida pacata, uma vida dentro de casa, uma vida calma, sem aventura, não registra eventos, certo, Aldo Pena? Por isso que os velhos, antigamente, Venina Miranda, Valmir Manduca, os velhos, quando aposentavam e ficavam dentro de casa, eles envelheciam. Envelheciam porque deixa de produzir eventos, deixa de participar dos acontecimentos, Estela Tomás. Então, se você quer ter uma vida de qualidade, não jogue tempo fora, nem ficando em casa, nem ficando em calma, mas viva aquilo que você precisa viver com seus afetos. Arrisque aquilo que você precisa arriscar para expandir a sua consciência a respeito de tudo. Faça parte dos acontecimentos de uma maneira positiva. Isso é registrar a vida. Então, é legal pensar, porque normalmente a gente abandona a vida da gente. Uma palavra que se usa muito, a gente sabota a nossa própria vida, o nosso próprio roteiro, para viver o roteiro de outro, certo, Adriano Oliveira? Sagrado é ter sanidade, é isso aí. Sanidade é isso aí, ter saúde mental, ter essa clareza, essa lucidez para pensar sobre si mesmo antes de mais nada. A vida é uma aventura individual. A vida é algo muito pessoal. Você presta conta da sua história. Você vê que a coisa mais chata da gente ouvir quando alguém se dá mal é quando alguém está transferindo a culpa para outro. Eu não devia ter feito aquilo, foi ela que me fez fazer isso, ou foi ele, foi meu amigo, foi... Então, toda vez que a gente transfere, não é bem aceito. Não adianta essa de dizer que foi a companhia, que foi o envolvimento. Não, você decide o envolvimento, você decide o que fazer. Então, não esqueça que você, eu e qualquer um de nós sempre prestamos contas por nossas escolhas. A gente sempre pode dizer aquelas palavrinhas mágicas que a nossa mãe ensinou na infância, Laodiceia. Sim ou não. Então, todo dia, todo momento, a cada pequena coisa, por mínima que possa ser, o Ilian José da Rocha, por mínima que possa ser, você pensa assim: Esse sim que eu estou dizendo é um sim de verdade meu? É um sim para mim, é um sim para o outro? Se for, ok. Esse sim que eu estou dizendo é para favorecer o outro, mas ele é um não para mim? Ele não está coerente com aquilo que eu penso e sinto, ou tenho dúvidas? Então é um sim? Então, se é um, não é um sim total, então é porque você precisa rever essa decisão, essa escolha. Mesma coisa quando você diz não para si, por que você vai dizer não para si mesma, para si mesmo? Se você dá um sim para fora, contrariada ou contrariado, significa um não que você está dando para si mesmo. Isso quer dizer que a gente tem que ser individualista? Não, 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 não. Significa que você é a gestora, você é o gestor da sua consciência, do seu interior. Você precisa ter um contato muito profundo com o seu propósito, com o sentido da sua vida. Assim você será coerente com tudo aquilo que você disser de sim e de não. Somos responsáveis por nossas escolhas. É isso aí, Alfredo. O autoconhecimento é necessário e somos eternos aprendizes da vida nessa dimensão. Está aqui seguindo os passos do rei. Bom, pensa aí o que é que você tem feito. Sim para um dia feliz, Venina Miranda. Agora é o seguinte, nós vivemos um tempo confuso. Eu estava falando muito do indivíduo, porque o primeiro lugar, a primeira escolha é essa que você faz coerente consigo mesmo, Mas isso exclui o outro? Não. Aí você concilia com a escolha do outro e a gente se concilia, a gente chega junto nessa conciliação em função das afinidades, em função dos mesmos valores, em função dos mesmos princípios, ainda que a gente tenha definições às vezes diferentes, Eric Souza, a gente chega perto de quem compactua de mesmos valores, é a tal da ética, aquele conjunto moral de coisas que faz a gente ser respeitado e respeitar, certo, Paulo Sérgio Monteiro? O Seligman e o Goleman fizeram um livro chamado Triplo Foco. Acho que é porque o Goleman fez um livro que chamava só Foco. Eu tenho um pouco de suspeita com foco quando você fica muito obcecado. Me lembra obsessão, foco, só pensa naquilo, né? Então, eles fizeram o triplo foco, que é eu comigo mesmo, depois eu com outros, meus laços fortes, tem que ter uma relação sadia e saudável com o meu entorno, respeitosa, é um foco também, e o grande foco, o triplo foco grande é humanidade, estamos juntos todos. E até para lembrar alguém, nós estamos vivendo uma situação muito delicada nesse momento, por causa da pandemia, não é? E para lembrar alguém sábio do século passado, ele também traz a gente esse sentido de pensar o outro. A pandemia nos colocou numa situação de reflexão profunda, onde o sentido individual, né, ele tem que estar conectado e conciliado com o sentido do outro. O Edgar Morin, sociólogo, antropólogo, educador, filósofo, está com 99 anos, tem mais de 30 livros e está atuando. Ele publica diariamente coisas no Twitter e ele está lançando aí um novo livro, você vê, aos 99 anos, isso é que está presente na humanidade. Ele está falando do futuro, aos 99 anos, deixando a sua mensagem para o mundo, falando do futuro. Isso é um exemplo de propósito. O propósito é isso, ele fica com você enquanto você está no fluxo da humanidade. E depois fica, por causa desse legado, dessa sabedoria. Mas imagina essa pessoa, Edgar Morin, com 99 anos, produzindo. Ele está dentro, ele está criando eventos para si, está criando eventos para participar da história da humanidade. O livro dele vai se chamar É Hora de Mudarmos de Via, as lições do coronavírus. Claro que ele não está falando da doença, ele está falando da humanidade. Ele posta todo dia, ele dá entrevista todos os dias para jornalistas de todos os países. E muita gente aqui no Brasil já participou de suas aulas, seus cursos, tem livros, enfim, tem literatura fácil aí. Mas ele diz o seguinte, que essa crise nos leva a questionar nosso modo de vida, nossas reais necessidades mascaradas nas alienações da vida cotidiana. Você está fazendo tanta coisa, está ocupando seu tempo com tanta coisa, com tantos objetivos, com tanta missão, enfim, com tanto consumo de tudo, né, de conhecimento, de coisas, de viagens e tal, e abandona o sentido real. E aí ele lembra que a nossa fragilidade estava esquecida e o corona trouxe de volta a nossa fragilidade para a gente recuperar o sentido. Nossa precariedade estava ocultada. Nunca estivemos tão fechados fisicamente no confinamento e nunca tão abertos para o destino terrestre. Diz ele assim, que é a parte que sempre me toca, eu que estou acostumado a falar todas as manhãs algo parecido, que todo dia é uma grande aventura, a gente tem que acordar, encarar o dia. Ele diz que cada vida é uma aventura incerta. Não sabemos aquilo que nos espera. Todos fazemos parte dessa aventura repleta de ignorância, repleta do desconhecido, da loucura, da razão, do mistério, dos sonhos, da alegria e da dor. Todo desenvolvimento verdadeiramente humano, diz o Edgar Morin, significa o desenvolvimento conjunto das autonomias individuais. É isso aí, você continua com a sua autonomia individual, mas o desenvolvimento é conjunto, é junto com o outro. Então o desenvolvimento vem das participações comunitárias e do sentimento de pertencer à espécie humana, lembra o Edgar Morin. Não é a quantidade de informações que podem dar sozinhas um conhecimento pertinente, mas sim a capacidade de colocar o conhecimento no contexto. Bom, Edgar Morin, com 99 anos, você sabe, né? Ele participou da história do século passado. Ele foi um cara da resistência, quando a França estava ocupada estrategicamente no governo do Vichy lá, enfim, deram aquela facilidade para o nazista, encurralando ali Londres, quase dominando a Europa. Tinha uma resistência de parte do povo francês que não aceitava aquela combinação com os nazistas. Ele era dessa resistência, porque ele reviveu o século passado, parte do século passado inteiro, com os sonhos do século passado, com as tragédias do século passado, e está aí lembrando a gente o que é a vida pessoal, individual, a nossa autonomia, a necessidade de estarmos juntos dentro do nosso sentido, o sentido conjunto, o sentido de todos, porque a humanidade está junto. E o Covid lembrou isso. Então, todos os dias acordar para ver o seu sagrado, o seu sim ou não, sua escolha, as suas vontades, os seus desejos, os seus sonhos. Todos os dias também ter a sensibilidade de perceber o outro, saber onde é que está o outro e como é que a gente combina, como é que a gente concilia a nossa caminhada, a nossa jornada, certo, Kátia Ferreira? E todos os dias produzir algo que vale a pena para a nossa vida, produzir eventos que deem significado, deem substância a esse nosso pequeno período aqui na Terra. Para falar de amor, a humanidade deixou de ser humano, diz aqui Paulo Sérgio Monteiro. Será que é mesmo? Acho que não, viu? A gente tem o humano aí, a gente só precisa desse silêncio com a gente, dessas pausas com a gente, para lembrar que a gente é humano sempre e a gente só se desenvolveu como civilização, só evoluiu, inovou e vai criar coisas maravilhosas ainda para consertar o mundo, até coisas que a gente destruiu graças ao humano, essa possibilidade de conciliação. Mas para falar de amor, hoje é dia 14 de fevereiro. Quem tem parzinho, quem tem romance, hoje é dia de São Valentim. Hoje é o Valentine's Day. Se eu fosse sugerir uma música aqui, que eu adoro, eu colocaria para você aí o Chet Baker, My Funny Valentine. Um lindo e abençoado dia. Aí, Vi Gama. Bom, é isso aí. Bota um... Depois você pega aí no YouTube, põe o Chet Baker Valentine's Day, mas você pode pegar qualquer interpretação. A minha preferida é o Chet Baker. E se tiver o parzinho aí, hoje é dia de beijo na boca, falar coisas. Claro, quem é parzinho não precisa de um dia, mas sempre é um bom motivo. A história de São Valentim é muito bonita, né? O imperador Cláudio proibiu casamentos, achando que com isso ele teria mais alistamento de jovens para o seu exército. E esse Valentim, que era um bispo lá, não obedecia ao imperador e casava a moçada mesmo assim. Só estava no romance, ele casava. Aí o imperador soube, foi lá, prendeu, depois decapitou o cara. Tem uma lenda toda em cima dele, uma moça cega que foi visitá-lo, daí ele fez ela enxergar, teve um milagre, mas a igreja não conseguiu comprovar isso lá no século III. acabou tirando essa história. Mas a lenda continua, porque ela favorece os enamorados, os romances, os apaixonados. Então, hoje, quase em muitos lugares do mundo, então, é o Dia dos Namorados. A gente aqui tem o dia 12 de junho, por causa do pai do Dória. Foi uma sacada comercial. Mas a tradição do Valentine's Day é bem mais bacana do que a sacada comercial. E em alguns países também é um dia de dar presente para os amigos. Porque o Valentine's Day, o São Valentim, quando ele estava preso, eram muito solidários com ele. Então os jovens, sabendo, para falar de sua paixão, iam lá, tiravam flores, jogavam flores e bilhetes para ele. E assim se criou essa lenda do Valentine's Day. Então toca aí Chet Baker. Estou torcendo para que você faça desse dia um grande dia na sua história. E cada dia, não só no domingo, do dia da semana, você tenha um tempo para refletir sobre o que você está fazendo, o que você está escolhendo a cada minuto, se você está realmente entregando o seu melhor e fazer a sua vida valer. Tá bom? Olha, agora a gente tem Feliz Dia Novo. Para quem não sabe, informa, compartilha. Todo dia, 7h30, tem gente que tem o que dizer. Falando comigo aqui às 7h30, todos os dias das 7h30 às 8h30. Amanhã tem Momento Insight com Daniel Carvalho Luz e uma convidada muito especial falando da dieta da comunicação, que será importante uma dieta, uma comunicação nutritiva, hein? Qual é o ingrediente nutritivo para uma comunicação boa? É sobre isso que vem falar aqui a comunicóloga, a comunicadora, a professora, escritora, consultora Vânia Bueno. Vai ser um papo bem legal, tanto com o Daniel. Vamos fazer um Momento Insight ao vivo daquele jeito. Mas é isso. Estou aqui torcendo para que você faça desse dia um grande dia na sua história. E não esqueça, você, a sua vida, o seu corpo, seu pensamento, seus sentimentos, tudo isso é sagrado. Foco nesse seu interior, nessa sua verdade, nesse seu propósito. Resolvido isso, fica fácil você conciliar lá fora e fazer as suas escolhas com seus laços próximos, com os laços distantes, os fortes e os frágeis e até os virtuais. Feliz Dia Novo.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.